Estamos de volta, o senhor Nazário já tomou água, né? O senhor Nazário gosta de contar história, viu, gente? Chamamos a pessoa certa aqui. Ele vai estar continuando aí, né? Vai falar sobre a educação. Ele já falou sobre a reorganização política. Vamos falar um pouco da educação da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Muito bem, Renata. E a educação para nós aqui na Vila Bela da Santíssima Trindade, eu já falei aí do prefeito Constâncio Leite de Moraes, né, que deu essa prioridade. Mas ela vem de muitos anos já. E é por volta dos anos 50 para cá, a Vila Bela ela passou a ter estabelecimento escolar nas comunidades quilombola. Uhum. Nós podemos falar do quilombo do Casal Vasco, tinha a escola rural mista de Casal Vasco, quilombo da Manga, escola rural mista da Manga, escola rural mista do Alegre, escola rural mista do Retiro, escola rural mista do Suzano, escola rural mista de Calvário, né? Porto Carvalho. Então, nós podemos dizer assim que Vila Bela, as zonas rurais que hoje têm grande número de escolas, no passado já existia escolas rurais aqui na Vila Bela. Nos próprios quilombos já existia escolas rurais. Uhum. E é muito importante a gente falar disso, das escolas. Os educadores da época também era mulher. Vila Bela, se falar, nós estamos no mês também que comemora no dia 8, o Dia Internacional das Mulheres, né?
Verdade.
Parabéns às mulheres, né? Parabéns, Renata, você.
Obrigada.
Que está contribuindo. E demais, todas as mulheres, as professoras de Vila Bela, né? E naquele tempo, as mulheres estavam na frente das escolas também.
Uhum.
Apesar de ter alguns homens, mas eu conheci várias pessoas nesses quilombos, tudo mulheres. E nós podemos citar ainda, tem a dona Belmira, que foi professora do quilombo do Calvário, e ela é viva até hoje, tem 100 anos,
uhum.
E mora em Cuiabá, né? Mas ela foi uma das primeiras professoras do quilombo Calvário. Veja a importância de Vila Bela, as mulheres naquela época dando aula aqui em Vila Bela. E a educação na Vila Bela sempre foi uma educação de primeira linha.
Uhum.
Ela esteve sempre presente e todos os... Mesmo no início do século passado, do século passado, Vila Bela, as escolas já tinham aqui no centro da cidade. As pessoas sabiam escrever. Quando chegavam uma cidade que era o tão escondido, né? Que eu lembro bem da revista O Cruzeiro, publicou no bicentenário de Vila Bela, que Vila Bela era a capital do deserto verde, né? Uma cidade escondida no meio da selva amazônica, né? E estava aqui a capital do deserto verde, porque era só mato. Então se batizou como capital do deserto verde. Mas a educação aqui prevaleceu,
uhum.
Porque o próprio povo, os negros que estavam aqui, educaram, eles davam aula.
Uhum.
As pessoas eles frequentavam escola. Existia escola aqui no século passado. Mesmo depois da transferência para a capital, existia escola. O povo não era analfabeto.
Uhum.
Eles tinham... Algumas mulheres não sabiam, né? Porque algumas mulheres... Naquela época era até proibido de frequentar a escola. Mas os homens todos sabiam ler e escrever.
Uhum.
Isso foi muito importante para Vila Bela. Os quilombos naquela época se instalou. E nós podemos dizer assim que naquela época a escola era estadual. E como essa importância para nós na Vila Bela a educação. E hoje nós vemos aí que o município de Vila Bela tem escola nas zonas rurais aí, é um município que tem muitas escolas. Eu não sei bem definir hoje quantas escolas tem no município, mas eu sei que tem várias escolas municipais hoje. Então, aprender na Vila Bela, educação é um compromisso do povo vilabelense, de todos os gestores, sempre vem dando essa prioridade na educação. E por isso nós queremos dizer assim, que, infelizmente, nós sentimos muito que hoje não ter aqui uma faculdade, né? Não ter aqui uma universidade instalada no nosso município. Alguns cursos, às vezes, é ministrado aqui em Vila Bela, mas nós precisávamos de ter aqui uma universidade para uma Vila Bela capacitada, que tem pessoas com grande vocação, com várias visões, querendo implantar muita coisa. Uma universidade ajuda muito o município no desenvolvimento.
Verdade. É, a gente vê ouvindo assim a história, a gente vê a importância, a preocupação deles já desde cedo em alfabetizar a população, as crianças, a nova geração, né?
Com certeza, Renata. Isso aí sempre foi prioridade de Vila Bela. Educar as crianças, né? Por isso, assim, Vila Bela é uma cidade acolhedora, porque o povo, ela é escolarizado. O nosso povo é politizado, porque aqui se aprendeu a fazer política, aqui aprendeu a estudar, aqui tudo aprendeu a trabalhar de uma forma, assim, que o povo é muito comunicador. Vila Bela é um povo assim que comunica, falam bem. Sim. E sempre está interagindo com as pessoas que chegam para cá, ele acolhe o povo. Isso é uma importância, porque é da educação que tem o povo de Vila Bela. E a sua formação da educação ajudou muito, muito mesmo, para que nós sejamos assim, uma cidade muito... Como é turística, né? Ela pode acolher o seu povo. Apesar de falta de muita estrutura fazer esse turismo, mas nós temos aqui o povo que representa muito bem a nossa cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Com certeza, em todos os departamentos está apto a receber qualquer tipo de turistas, né?
Com certeza, e para isso precisa ter um povo, né?
Tem, sim.
O nosso povo, a nossa história, ela é composta do povo nosso, né? Porque nós temos aqui cachoeira, mas nós temos a nossa história e tem esse povo, que é uma belíssima. Nós não sabemos por quê. Na verdade, o povo é o seguinte, ele vai para um lugar porque para querer riqueza, querer um trabalho, querer ver uma economia da cidade. O povo de Vila Bela, os nativos daqui de Vila Bela, ele não teve essa oportunidade de escolher, não. Nós viemos para cá, nossos ancestrais vieram vendidos, né? Os escravos vieram vendidos. Então, eles vieram para trabalhar, não sabia nem para onde ia, nem para onde estava, e aqui fixaram residência, né? Mas... E não teve opção, não teve opção. Vila Bela foi a cidade que dos nossos ancestrais, que ela aqui fala por que nós estamos aqui, nós não temos essa resposta, né? Nós nascemos e criamos aqui porque é uma questão de uma circunstância, né? É da história do povo brasileiro, e assim não foi diferente do povo vilabelense.
Uma cidade criada aí a sangue e suor, né? Tiveram que ir na raça. E é isso que eu estou falando. Muitas pessoas de fora veem Vila Bela como antigamente. Foram criados na raça, só sabem trabalhar. Não, eles se preocuparam primeiramente com a educação, né? Do futuro das pessoas. Então, hoje em dia, as pessoas de Vila Bela da Santíssima Trindade são muito educadas. Por isso que eu falo, em todos os departamentos. Estão aptos a receber qualquer pessoa de qualquer estado, qualquer município, qualquer cidade, né?
Com certeza. Nós temos essa representatividade no estado de Mato Grosso. Nós temos muitos filhos de Vila Bela que hoje é doutorado na Universidade Federal, que ocupa cargo lá na Universidade Federal como doutores, e pessoas que importantes que estão em outros estados, vilabelense aí por todos os lados, até fora do país, estão sendo brilhando aí com o trabalho. Eu lembro muito bem na década de 70, quando nós saímos para estudar lá fora, e quando eu cheguei e fiz um exame, para aquele tempo, para fazer o segundo grau, tinha que fazer um exame de seleção, tipo um vestibular. Quando eu fiz o exame de seleção, E por uma felicidade minha, eu fui o primeiro em matemática, né? Porque Vila Bela já tinha uma escola muito boa, uma escola evangélica aqui que dava uma formação muito boa para o estudo ginasial. E quando eu fiz o teste em Cuiabá, eu fiz a prova de matemática, eu fui em primeiro lugar entre 400 pessoas, eu saí em primeiro lugar em matemática. Então, veja a importância de Vila Bela.
Uhum.
Aí saíram os médicos, saiu o engenheiro, muitas pessoas saíram de Vila Bela e estão prestando serviço fora. Às vezes, muitas pessoas que não são conhecidas aí de nome, mas que estão lá, que saíram daqui por uma razão e por outra, mas a formação básica dele aqui, até o ginásio, o estudo ginasial, foi feito aqui em Vila Bela. É uma cidade com muita dedicação na área da educação.
Jonas, você tem alguma pergunta, tem algum comentário?
Só uma parte aqui. Quando eu ouço falar sobre a questão da educação aqui, nós não vamos fazer uma comparação, porque é uma outra realidade hoje, né?
Uhum.
Então, assim, compararmos a 40 anos atrás e hoje seria um pouco injusto. Mas, vamos dizer assim, não dentro de uma comparação, mas dentro de uma... demonstrar a importância, né? Então, você vê aquele povo... ainda, mesmo há 40, 50 anos atrás, ainda estava, pode-se dizer que estava num certo isolamento, né? Porque não se havia assim, estrada, não havia assim, meio de comunicação, mas eram pessoas, dentro das conversas que a gente tem oportunidade, Renata, pessoas que de fato, esse estudo básico aqui foi o caminho para o sucesso.
Uhum.
Né? Eu vejo hoje as pessoas que tiveram oportunidade, que estudaram junto com o Sr. Nazário. Né? Então, você vê que todos eles tiveram sucesso. Não foi fácil, né? Uhum. Foi uma luta grande, porque até a história mesmo que ele mesmo conta para a nossa família, para nós, é que você recebia tudo aquilo que precisava agora, né, nesse primeiro momento, que era na cidade de Vila Bela, mas quando você saía, você precisava ter a cara e a coragem. Né? Eu até faço questão, se eu tiver possibilidade, de contar um pouco, porque isso também fez parte da educação. Né? Então, o que acontecia? Recebia uma educação básica aqui e quem tinha coragem, como diz o antigo ditado, metia a cara no mundo, né?
Uhum.
E ia atrás dos seus sonhos. Se o senhor pudesse falar, até porque o senhor também tem uma história sobre isso também, né?
Olha, é muito a gente relembrar essa história. Pra gente, assim, até é emocionante, né? Gritar. Mas antes de eu falar disso aí, eu quero falar da importância da Missão Cristã Brasileira aqui em Vila Bela, que é na pessoa do Gustavo Brinsky e o professor André Miller, né, que foi um grande educador aqui na Vila Bela, que tomou de conta da escola evangélica, né, na qual nós estudamos nela, fizemos o ginásio, o curso ginasial, foi um colégio muito forte, os professores vinham de fora, vinham de avião de Brasília, de Anápolis, de Goiás, né, a cidade que travinha os professores para cá, por isso nós fomos muito bem educados, muito bem formados, porque as pessoas capacitadas, né, eu quero parabenizar essas pessoas aí, que hoje na pessoa do prefeito doutor André, né, que os seus pais contribuíram para isso, dizer assim que foi para nós, não podemos negar isso e dizer que está de parabéns nessa área de educação. Assim como a família da dona Verena, né, que foi uma grande educadora, a pessoa aqui que carrega a escola Verena Leide Brito, porque foi uma pessoa que contribuiu para a educação mais recente em Vila Bela, que dedicou a sua vida toda na educação. E eu quero dizer, então todas as pessoas que quiseram, depois de completar um certo estudo aqui, eles tiveram que sair fora.
Uhum.
Antes, as pessoas iam para Guajará-Mirim, através da navegação da CNG, igual falei aqui, da embarcação, ia para Guajará-Mirim. Uhum. Algumas mulheres saíram de Vila Bela e iam para ficar no colégio das irmãs lá em Guajará-Mirim. Outros foram para Cuiabá, bem antes, né, para estudar, mas encaminhado estudar no Colégio São Gonçalo, né, de Cuiabá, né, para estudar bem antes. Inclusive, aí ele já tinha um certo canal, né, ele já ia encomendado, já ia direto para os colégios, né. As famílias influentes mandavam os filhos para esses locais, Guajará-Mirim, Cáceres e Cuiabá. Então, ele estudava no colégio, ou no Colégio das Irmãs, ou no Colégio do Padre, pela ligação. Nós tivemos aqui o Joaquim Marcelo, profeta da Cruz, né, que foi prefeito dessa cidade também. Ele tinha muita influência, a igreja, né, ele coordenava os trabalhos, era responsável pela igreja aqui na Vila Bela, e ele canalizava essas pessoas aí para chegar à educação. Já na minha geração, já foi meio diferente. Quando nós saímos do colégio evangélico aqui, em 78...
Mas deixa eu só interromper o senhor um pouquinho. Existiam duas escolas, né? Naquele período, ou era uma escola só?
Existia duas escolas. Porque... só que a escola reunida, Dr. Mário Correia da Costa, ela só tinha o curso primário.
Porque eu, assim, até em conversa, entre família mesmo, né? Minha mãe, ela conta a história que havia também algumas... Eu estou perguntando porque havia uma disputa, né? Entre as escolas, e isso era muito acirrado, né? Você vê que a educação aqui era algo, assim, de fato, muito aplicada, né? Então, existiam duas escolas e havia uma disputa. E até por isso que eu estou perguntando se de fato existia mesmo essas duas escolas e qual escola que o senhor estudava naquele período, né?
Eu comecei o meu estudo do primário, foi na escola reunida Dr. Mário Correia, mas ela só tinha até a quarta série, até a quinta série, que era... quinta série não, até a admissão, né? Que hoje é quinta série. O curso de admissão naquela época era um curso já assim, tipo ginasial, né? Ele dava uma base, uma estrutura muito grande para a formação do aluno. Então eu fiz até a admissão na escola reunida. Era uma escola estadual, né? Que dava essa formação. Mas aí, em 73... se criou aqui a escola evangélica, né? Ela também já existia, mas só com curso primário. E em 73 ela foi fundada a escola, o curso ginasial. Aí todos tiveram que ir. Quem terminava na escola reunida, ele ia para a escola evangélica, que era a escola da Missão Cristã Brasileira. E nesse período, as escolas sempre tiveram disputa mesmo. Nos momentos festivos, que era comemorativo, dia de professor, todo dia das mães, dos pais, todos os momentos festivos, as escolas faziam.
Imagina o 7 de setembro, como que não era, né?
7 de setembro era um desfile, até desfilava cavalo. Dom Pedro II desfilava, as pessoas na pessoa, Dom Pedro, gritando o grito da independência, né? Fazia, tudo era feito isso, carro alegórico na cidade, naquela época, era uma grande, então, cada escola promovia, assim, o melhor. Naquele tempo, o patriotismo, o civismo, era muito grande. A gente, na escola, cantava o hino nacional, todo dia cantava o hino nacional, nós sabíamos o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência. Hoje, as crianças não está nisso, a educação mudou muito e a gente vê que isso é muito diferente, mas naquela época era obrigatório, né? A gente saber de cor, assim, a gente saber o hino, todos esses hinos aí, o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência, todo que sabia. Isso valia ponto. Tinha a escola, tinha a educação moral e cívica, né? E depois o ensino da organização política, o SPB, que ensinava, dava essa formação para todos os alunos. Então, por isso que naquela época todas as pessoas tinham uma formação política também. Ele já aprendia o SPB na escola. Organização política era na escola. Então, tudo isso era importante. Agora, voltando a falar da minha geração, que nós saímos de Vila Bela para Cuiabá para estudar naquela época, era tão difícil. Quando nós saímos daqui para Vila Bela, para Cuiabá, primeiro tinha um ônibus, a empresa São Cristóvão. Eu quero dizer assim, que a São Cristóvão chegou na Vila Bela, A primeira linha de ônibus que chegou em Vila Bela aqui foi em 1976, 14 de outubro de 1976, que chegou a linha de ônibus. Essa linha de ônibus, para chegar em Cuiabá, era um Deus me acuda. Você gastava daqui de Cuiabá de 18 a 20 horas de viagem para chegar daqui a Cuiabá. Quando nós fomos para estudar em 78, 14 de fevereiro de 78, eu me desloquei daqui com mais alguns outros, o meu irmão Otávio, que hoje foi falecido, né? E mais José Olegário também, que foi meu cunhado, e o Wilson de Paula.
Foi não, né?
Aliás, é meu cunhado, né? Desculpa. E o Wilson de Paula, esse Wilson de Paula, pouco conhecido aqui na Vila Bela, mas nós saímos junto daqui no mesmo ônibus e no mesmo dia, saímos daqui 14 de fevereiro de 78. Esse Wilson nunca voltou mais aqui para Vila Bela. Ele é uma pessoa que tem boa reputação, bom conhecimento, ele tem 4 faculdades e ele é doutorado, tem doutorado feito em Córdoba, na Argentina. Ele é um cara de muita expressão, mas infelizmente ele ninguém conhece ele aqui na Vila Bela. Mas eu conheço porque nós fomos colegas e várias vezes a gente conversou. Mas nós chegamos em Cuiabá, não sabia onde ia morar, não tinha local. A gente queria estudar, vamos meter a cara no mundo aí, vamos ver de que forma nós vamos sobreviver. Porque quando a gente fala na resistência, é porque nós tínhamos assim, nós acreditávamos que ia encontrar um caminho. Aí chegamos em Cuiabá, nós tivemos, vamos organizar aí, naquele tempo falava República, um local ali, juntar todo mundo ali, o dinheirinho que nós levamos, vamos ali, deu para pagar um mês de aluguel, e arrumar, comprar um colchãozinho só ali, e para a gente sobreviver, nós, a família pobre, não tinha como mandar dinheiro, e sei lá, vamos sobreviver aqui em Cuiabá. Isso foi muito importante, deu um meio de vida para a gente, uma formação de vida, porque a gente sabia que tudo que a gente fazia era importante, o valor da vida, né, de qualquer coisa, o valor do dinheiro, o valor da educação e de aprendizagem. Isso fez com que a gente formava uma pessoa de uma família e com isso tudo a gente levava para dentro da gente, né? Falava, nós sentava nos final de semana, discutia na República de que forma nós íamos sobreviver, como que nós íamos. Eu saía de casa, quando começava a estudar, saía às 7 horas da manhã, voltava meia-noite para casa, andava Cuiabá inteiro a pé. Eu fui fazer um trabalho de fazer carteirinha, existia a Associação Mato Grossense de Estudantes, fazer carteirinha de estudante nas escolas, às vezes eu ganhava dinheiro do ônibus, mas nem pegava esse dinheiro para ir de ônibus, eu preferia andar de pé, porque era o único dinheiro que às vezes eu tomava um lanche durante o dia. Existia em Cuiabá um restaurante estudantil, né? Maria Aparecida Pedrocian, que lá abrigava aluno do interior, né, que ia para lá e estudava. Mas era difícil a gente conseguir vaga nesse lá. Mas com muito custo, nós lutamos lá e passamos lá 15 dias. Todo dia ia na porta do restaurante para conseguir uma vaga nesse restaurante. Então era uma luta do dia a dia nosso, de sobrevivência. E por isso, Renata, e os ouvintes da Capital FM, da primeira Capital FM, nós temos essa história de vivência, de amor, de luta, de resistência, e nós aconselhamos a todas as crianças que voltado à educação, que ela dedique um pouquinho, esforce mais um pouco, porque sobreviver, ele precisa ter luta, ter aquela confiança, resistência, porque isso é muito bom, na vida depois ele vira tudo história.
Na verdade, a resistência, ele vem pela luta, né?
Uhum.
Eu acho que a fala aqui do senhor Nazário aqui, os nossos ouvintes aí, as pessoas que estão nos acompanhando, conseguiram compreender que a resistência do povo de Vila Bela está ligado à luta.
Uhum.
Né? Um povo que sempre lutou, né? Você vê aí que quem saiu para fora E ele teve que ter a cara, a coragem. Mas também quem ficou aqui, ele continuou lutando também, uhum. né? Foram pessoas que buscaram a sobrevivência aqui num período de muita dificuldade. Eu quero só aqui registrar aqui, Renata, e ouvintes da Primeira Capital, que nós tivemos, assim, o meu pai, ele tem esse cuidado com a história da vida, com a história de tudo aquilo que ele, a minha mãe, puderam viver também, né?
Uhum.
Há tempos atrás, eles nos levaram até uma casa, nos mostraram uma casa onde moraram naquela época, quando saíram daqui. Eu não me recordo o endereço, mas nos levaram lá. Então, assim, pessoas também que naquela época, naquele período, tiveram contato. Por que que eu estou dizendo isso, Renata? A gente ouve muita coisa assim, eu amo Vila Bela, eu gosto de Vila Bela, sou apaixonado por Vila Bela, mas esse amor ele precisa transpor ou falar, esse amor precisa transpor, esse amor precisa ser colocado para fora.
Ser compartilhado.
Ser compartilhado.
Né?
Algo que eu sempre digo para as famílias tradicionais e as famílias que chegaram também recentemente. As histórias precisam ser contadas, as histórias precisam ser reunidas dentro das casas. As histórias dos nossos antepassados, infelizmente, muitas delas estão morrendo junto com as pessoas.
Uhum.
Estão morrendo junto com as pessoas. A nossa família, nós ainda temos uma graça. Por quê? Porque eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que gostam de contar história. E eles nunca esconderam a história para nós.
Uhum.
Né? Nós sempre fomos uma família que nós reunimos, ouvimos as histórias, ouvimos falar sobre Vila Bela, ouvimos falar sobre a importância. Então, assim, as famílias precisam manter. Né? Eu já vi algumas falas assim, ninguém lembra de fulano, ninguém lembra que fulano fez história em Vila Bela, mas as famílias não contam. Se você não contar a história da sua família, se você não contar a história, é porque você é o livro que está ali. Se você não contar, ela vai morrer junto.
Verdade.
Entendeu? Então, assim, nós precisamos, eu até chamo a atenção dos nossos ouvintes, das famílias tradicionais que estão nos acompanhando, sente com a sua família, conte história. Conte a história do seu avô, conte a história do seu bisavô. Essa história não pode morrer conosco. Essa história ela precisa ser passada de geração para geração. E isso que a Primeira Capital FM está fazendo hoje, Renata, que é esse início dessa semana que nós vamos estar aqui contando histórias e revivendo a memória desse povo que lutou, esse povo desbravador nessa fronteira, a Primeira Capital FM quer fazer isso.
Uhum.
Ela quer resgatar aquilo que foi se perdendo ao longo do tempo.
Resgatar e chamar atenção para os adolescentes, crianças, famílias de hoje em dia.
Sim.
Como é importante a gente ver a resistência, né, dos pioneiros, dos antepassados, né, aqui de Vila Bela da Santíssima Trindade, para que hoje em dia eles levem isso adiante, pois hoje em dia os jovens reclamam de tudo.
Só sabe reclamar, né, na verdade.
Gente, sério, da minha época a gente já reclamava.
Tem tudo na mão e ainda reclama ainda, né?
Reclama, e eu ouvindo a história aqui, eu tô, tipo, abismada.
Quando
assim.
Falou aí de 20 horas dentro do ônibus, eu falei, meu Deus do céu.
Não é? Se fosse o pessoal de hoje em
dia. Os adolescentes já não aguentam ficar dentro de casa 5 minutos. E se ficar dentro de casa, tem que ter alguma coisa na mão, chamado celular, né? Senão não fica, né? Imagina, gente, 20 horas dentro do ônibus.
Como é a diferença, né? De antigamente, do passado, quando o meu marido ele não é tão, né, assim, ele não viveu nessa fase. Mas ele tem 32 anos e ele fala para os filhos, né? Antigamente, quando ele vai, né, chamar atenção, antigamente, quem ouve assim, pensa que ele é bem do tempo antigo, mas aí ele já vem com aquela história. A gente ia pra escola de chinelo, era ainda sacolinha de arroz.
De arroz, né? Pacote de arroz.
E atravessava quilômetros pra chegar na escola e eu ficava só olhando, tipo assim, imaginando que ele era, né? Mas é verdade, ele ainda pegou essa fase ainda, ele é da fase da balsa, que quando era tempo da balsa. Algumas histórias que ele lembra e que conta, né?
Isso, são importantes, né?
São importantes.
Né? A gente relembrar aqui esses momentos aqui sobre Vila Bela. Quem não cruzou na balsa, quem não tomou banho no Rio Guaporé, né? Quem teve a chance de pular de cima da balsa enquanto a balsa estava cruzando de um lado para outro. Isso aí são histórias. Isso só precisa ser contado. Hoje as pessoas veem uma ponte de concreto hoje sobre o Rio Guaporé, Mas não sabe, por exemplo, que meu avô, Manuel Frazão de Almeida, morreu sonhando com essa ponte, né? Né? E até então, nós já tínhamos uma balsa, né? Isso ali para nós era um sucesso, né? Essas... A balsa tava passando e a gurizada tomando banho ali,
essas
né?
Essas crianças de hoje em dia não sabem o que foi a infância, né?
É verdade.
Quer saber de ficar no celular. E como a gente vê, como a criação de antigamente está diferente da de hoje, né? É por isso que é importante a rádio levar esse conhecimento para até os familiares, cair a ficha,
né?
Cair a ficha um pouco de que dá tempo ainda da gente parar, né, e dar aquele ensinamento e aquela aula de história para que nós, no futuro, as nossas crianças queiram, né?
Sim, exatamente.
A se esforçar mais, a ralar mais, né?
Isso. Nós já estamos, pena que nós já estamos chegando no finalzinho, né?
Pois é.
Renato, já estamos finalizando, mas antes daqui, eu só quero dizer o seguinte. Isso aqui que você aí ouviu e percebeu, você não tem noção aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, do que nós temos preparado para essa semana, Renata. E aí vai ser histórias em cima de histórias. Nós vamos ter aqui o povo tradicional que viveu aqui, que acompanhou toda essa trajetória. Nós vamos ouvir aqui na Primeira Capital FM pessoas que já vieram recentemente, vieram somar com Vila Bela também. Mas a Primeira Capital FM é isso, veio para trazer esperança, veio para inovar.
Fazer parte da história.
Fazer
também.
Parte. Nós estamos construindo uma história, Renata.
Verdade. Nós vamos para um breve intervalo comercial, Jonas, e depois a gente já vai voltar aí com o senhor Nazário, já falando, né, no período, o momento de destaques, né, em outros países. Para a gente fechar aí com chave de ouro, né? 98.